Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @Theo Hayashi e @DunamisMovement.
Quantos são gratos a Deus que nós podemos viver coinonia como um corpo de Cristo? Quem é grato aí? Fala um amém, um aleluia, se manifesta de alguma maneira. Eu sei que uma das coisas que o Senhor pagou para nós na cruz é o fato de nós podermos andar em unidade. Então, hoje nós estamos virtualmente, é o mundo que nós vivemos, é a realidade que temos, mas isso não nos impede de vivermos uma verdade espiritual. E essa verdade espiritual é que nós estamos juntos, unidos, debaixo de uma direção do Espírito Santo. Então, senta aí onde você estiver, se puder, pega a tua Bíblia. Eu quero abrir bastante a Bíblia hoje. Eu vou entrar numa palavra que tem ardido no meu coração ultimamente. E eu sei que hoje de manhã nós ministramos essa palavra e o Senhor falou conosco de uma maneira poderosa. Eu tenho fé que Deus vai fazer ainda mais do que foi feito hoje de manhã. Quem aí está com fé, levanta a mão. Se você está aí no sofá, sentado perto de alguém, fala, aumenta a tua fé. Declara isso aí para uma pessoa. Fala assim, ó, a medida da tua fé. Fala assim para essa pessoa, a medida da tua fé vai ser a medida do teu encontro hoje. Amém? Glória a Deus. Bom, hoje eu quero que você anote comigo aí a mensagem. Nós vamos falar sobre transições. A mensagem de hoje se chama Transições Necessárias. A verdade é que única coisa constante no mundo é que mudanças acontecem. Você não tem controle. As mudanças vão acontecer, você querendo ou você não querendo. Eu acho que ninguém nesse universo queria uma pandemia, mas nós estamos hoje com uma pandemia e quase no finalzinho dela, tomara Deus, e é o que nós oramos por isso. Mas nós sabemos que com isso nós estamos entrando numa nova época, e nessa nova época as coisas não são normais como eram antes. E é por isso que eu e você estamos cansados de ficar escutando as pessoas falando desse tal novo normal. Você sabe o que eu estou falando? E você também sabe que ao passo que aos poucos as coisas vão se abrindo, as pessoas vão saindo, a rotina vai sendo estabelecida, ela não é da mesma maneira como era antes. Então é uma transição para algo novo. E se você estiver anotando, você sabe que eu estou falando aqui de uma transição necessária, assim como está o título da nossa mensagem. Sabe, muitas vezes eu me peguei já pensando, quando eu meditava sobre essa época que nós estamos vivendo. Nossa, como eu gostava de como as coisas eram antes. Alguém já pensou nisso? Eu sei que talvez você já teve esse sentimento, talvez você já pensou, talvez você já até verbalizou para alguém. E muitas pessoas se sentem assim quando perdem algo que era de estabilidade ou algo que você considerava de bom. E eu sei que muitas pessoas, infelizmente, perderam entes queridos nessa pandemia. Nós também tivemos pessoas da nossa igreja ou ligadas à pessoa da nossa igreja sofrendo com essa pandemia e alguns até falecendo. E nós nos compadecemos com os nossos irmãos e cremos e oramos sempre para que Deus venha estar curando pessoas e curando os enfermos no nosso meio. Isso é Bíblia, isso é o Evangelho. Agora, ao mesmo tempo que, sim, nós temos transições, novos momentos e novas estações estão se achegando, é importante que quando você está sentindo isso, você entenda que, sabe, ao invés de competir com a realidade, é importante que nós venhamos cooperar com a realidade. Eu creio que Deus está nos dando graça para cooperar com esse novo. Talvez você tenha esse sentimento de eu preferiria como era antes, porque talvez você perdeu um ente querido, um membro da tua família, ou talvez perdeu uma referência de líder, uma referência de, talvez, de alento. Talvez você está entendendo que você está perdendo tua juventude. Talvez você está entendendo que você está perdendo uma temporada frutífera. Talvez você está entendendo que você está perdendo a confiança na nossa nação, ou seja o que for, no Estado. Sabe, a verdade é que a palavra também diz lá em Jeremias, maldito o homem que confia no homem. E por mais que nós estamos orando pelas eleições que estão chegando, nós estamos orando e sempre devemos orar pelos nossos governantes, desde o presidente, governadores e prefeitos e assim por diante, a nossa confiança não está em homens. Mas mesmo assim, a gente sente, porque nós somos feitos de carne e osso. Só que a coisa que nos consola é que a Bíblia também relata, ao longo da história do povo de Deus, ao começar lá de Israel, no Antigo Testamento, até o Novo Testamento, com a Igreja de Cristo, existem transições. E nessas transições, homens e mulheres de Deus foram chaves escolhidos pelo Senhor para levar o povo dele para um outro nível, um outro patamar. E é isso que nós queremos ver hoje. Então, se estiver anotando, hoje eu vou falar sobre três personagens bíblicos. Se estiver anotando, ponto 1, ponto 2, ponto 3, três personagens bíblicos que passaram por transições. E talvez você vai se enxergar nesses personagens. Talvez alguns sentimentos você vai conseguir se identificar e falar, eu também penso assim, eu também estou sentindo isso. E isso é bom porque você vai ver que a mão de Deus também o sustentou nessas transições. E a primeira transição da qual eu quero falar é de um homem chamado Josué. Quem lembra aí de Josué? Josué, o servo de Moisés. Abre aí comigo no livro de Josué. Eu queria ler de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 1. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar ou servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Agora, olha só esse versículo 2, mais uma vez. Primeira frase: Jesus, Deus, o Espírito Santo, o Senhor Deus diz, Moisés, meu servo, está morto. Que coisa incrível. É óbvio que Josué sabia que Moisés estava morto. Mas de alguma maneira, ele tinha que ter sido lembrado de algo que era óbvio. Quando Deus repete coisas que você já sabe, não é porque você carece de informação. Talvez seja porque nós carecemos de revelação. Fala comigo, quando Deus repete a informação que eu já sei, é porque Ele quer me trazer revelação. Ele queria trazer para Ele uma revelação de a era Moisés acabou. Talvez Josué via um homem que era um pai para ele, um líder para ele, um mentor para ele, talvez o maior suporte dele. Eu vejo que ele morreu, eu estou de luto porque ele morreu, mas o que Deus queria que ele entendesse era, mais do que isso, a era Moisés acabou, chegou o momento que você, Josué, você precisa sair de negação, você precisa dizer sim ao teu chamado, à próxima missão. Era como se Deus estivesse falando, Josué, é um novo dia, Josué, entenda isso, que é uma nova estação, é uma nova era. E eu quero dizer para você aqui que está me escutando, Zion Church, talvez os nossos maiores romperes virão quando os antigos sistemas de apoio foram removidos. Quando o Senhor, na sua soberania, Ele remove aquilo que é o nosso sustento. Sabe, Moisés era aquela muleta que sustentava o andar de Josué. E por certo momento aquilo era o que Deus queria. Por certo momento era algo que Deus falava, é para ser assim, é a minha vontade. Mas chega um momento que Deus fala, agora acabou. Vou te transicionar para algo novo. Meu servo Moisés morreu. Você precisa entender que eu estou removendo os corrimões da escada que você está subindo. Eu me enxergo e você também deve se enxergar como aquela pessoa que está constantemente subindo de glória em glória, de glória em glória. Em glória. Às vezes é difícil, às vezes você se sente cansado, às vezes você consegue se apoiar naqueles corrimões, mas vão ter momentos na tua caminhada onde o Senhor começa a retirar corrimões. E você fala, Deus, eu estou fraco, como é que o Senhor vai me remover os corrimões justo agora, Deus? Mas eu entendi que Josué, talvez ele se sentia medroso, fraco, incapaz, limitado. Ele está talvez se sentindo não adequado para a próxima missão. E Deus tem que trazer uma revelação através de uma afirmação forte. Meu servo Moisés morreu. Uau! Talvez aquilo fosse algo que desse um baque negativo para Josué, de primeira. Mas na sequência, eu creio que ele falaria: então Deus, se o Senhor removeu Moisés, a única coisa que eu tenho hoje é Ti. Sabe, Paulo também passou por isso. Abre aí comigo em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler de 2 Coríntios 12, se você puder, abre aí comigo. E Paulo fala algo que é bem conhecido, na verdade, e que você talvez já leu, mas vem comigo, versículo 9, ele diz assim, isso aqui é Deus falando com Paulo, e Paulo relatando o que Deus falou. Paulo diz: então ele, Deus, me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, eu me gloriarei nas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. O que Paulo está falando? Olha, eu entendi algo. Eu entendi que quando eu estou fraco, é que eu estou então no lugar mais propício para uma invasão do poder de Deus. Ele está falando assim, por isso que a graça de Deus é suficiente para mim, porque sem fraqueza não tem como o poder de Deus pousar sobre mim. Era aquele momento que Josué falava: Deus, eu me sinto fraco, o Senhor removeu os corrimões, minha perna está cansada, como eu continuo nessa caminhada? E o Senhor fala, aí eu vejo fraqueza, aí eu vejo limitação, tem algo que eu consigo trabalhar. Deus trabalha com a tua incapacidade. Mas o que o Senhor está procurando é um povo que está disposto, que não esconde até os seus próprios medos e anseios. E Josué fala: Deus, eu preciso da tua intervenção. E por isso que Paulo, ele continua no versículo 10 aqui, ele diz assim: por isso eu sinto prazer nas fraquezas. Agora, parece até um pouco masoquista isso que Paulo está falando. Como é que você vai sentir prazer na tua incapacidade? Como que você sente prazer na tua fraqueza, na tua limitação? Mas ele explica por quê. Eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas provações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Ele entendeu. Para Deus poder entrar em cena, ele precisa então de um lugar chamado fraqueza. Eu preciso expor minha fraqueza para que ele venha aterrizar com o seu poder. Sabe, Josué, ele tinha que escolher naquele momento. Deus, eu estou entendendo. Até aqui foi bom. E muitas vezes eu começo a entender que, sabe, o que Josué estava passando, talvez era tão difícil, porque ele via em Moisés o homem que tirou o povo de Israel do Egito. E ele era o herói, ele era o libertador de Israel. Mas o que Deus tinha para Josué era mais do que simplesmente um êxodo do Egito. O que Deus tinha para Israel através de Josué era a entrada na terra prometida. E algumas pessoas precisam transicionar. Você que está me assistindo aqui, você que está aqui nesse set de gravação, talvez você tenha que transicionar de certos relacionamentos. Talvez é momento que você venha entender que uma era morreu. E você precisa entrar numa nova estação. Talvez você tenha que entender que a era que você tem que largar, você não está largando porque era ruim, porque talvez não era, era boa. A estação, sei lá, relacionamentos que você tinha antes, eles eram bons, mas talvez estejam consumindo os recursos de tempo, de energia, de finanças, que a melhor temporada e os melhores relacionamentos vão precisar de você. Então esse é o momento de você começar a pensar: Deus, eu preciso fazer essa transição, é algo necessário. Josué precisava entender isso, e não só Josué, um outro profeta que também precisou passar por isso, é Isaías. Você conhece Isaías? Abre aí comigo, Isaías capítulo 6. Eu estou aqui no meu segundo ponto, a transição de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. Olha só o que a palavra diz em Isaías 6, versículo 1. Ele fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Entenda isso. O Senhor não põe à toa a primeira frase aqui nesse versículo. A primeira frase é: no ano da morte do rei Uzias. Agora, talvez você saiba bem quem é Isaías, o profeta. Mas talvez Uzias é um nome novo para você. E não tem problema. Por isso eu quero que você abra comigo em 2 Crônicas. E nós vamos voltar para Isaías. Mas abre rapidamente comigo para 2 Crônicas, capítulo 26. E eu vou ler do versículo 3. 2 Crônicas 26, versículo 3. Diz assim: Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Mais de 5 décadas. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Agora, olha só, esse homem começa a reinar aos 16 anos. Um adolescente que toma o trono de Judá e vai ficar no trono por 52 anos. E quem era esse homem? Versículo 4 diz: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Como você também já sabe, os reis de Israel e de Judá, você tem os reis bons, você tem os reis ruins. Esse homem, rei Uzias, era um dos bons. Tão bom, porque ele busca, olha, ele fala aqui, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Versículo 5, olha só: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio, nas visões de Deus. E enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O que quer dizer isso? Ele botou algo na sua própria cabeça: eu vou buscar Deus. E enquanto ele buscava Deus, Judá prosperava. Olha só, 5 décadas de um homem que entra no trono aos 16 anos e ele faz o que era reto perante Deus. Não só isso, ele buscava Deus. E porque ele buscava Deus, o Senhor abençoou Judá. Com o quê? Prosperidade, a palavra diz, bênçãos e estabilidade. Então foi bem na morte desse líder, que talvez a gente não tenha tanta informação, mas Isaías, ele está falando: Deus, agora a nação está completamente desesperada, porque o nosso líder que trazia prosperidade, que trouxe tantas bênçãos, que trouxe estabilidade, ele foi removido. Isaías fala: olha, foi no ano da morte do rei Uzias, quando toda a nação de Judá estava desesperada, quando a nação de Judá estava talvez com uma grande interrogação: o que é que vai ser de nós? Que eu vi o Senhor. Sabe o que isso me mostra? Que Isaías era um homem que conseguia olhar aquilo que era visível. Ele conseguia olhar além do homem para olhar para Deus. Talvez ele estava no meio de um povo que eles não conseguiam ver Deus. Isaías, ele fala assim: olha, vocês confiam em homens, outros em cavalos, mas eu estou confiando em Deus. Eu vejo o Senhor e suas vestes enchem o templo. Sabe, esses olhos de Isaías é o que eu oro para que eu também venha ter, que você venha ter, esses olhos que venham olhar além daquilo que humanamente traz estabilidade, que humanamente traz bênçãos. Entenda uma coisa: se é que você não percebeu, tanto Moisés como Uzias eram homens de Deus. Tanto Moisés como Uzias passavam tempo na presença. E uma das coisas que eu percebo em mim é que nós estamos como igreja do corpo de Cristo, chegando cada vez mais perto de uma transição geracional. Tem homens e mulheres de Deus que já foram adiante de nós, que foram pessoas que buscaram a Deus, que eram pessoas da presença de Deus, que eram retos perante o Senhor, e até talvez nós estamos usufruindo até hoje da retidão deles. Porque a retidão deles trouxe a nós prosperidade, bênçãos, estabilidade. Mas Isaías, ele consegue enxergar além. Ele entende que ao redor dele tem desconfortos. E é totalmente natural você sentir os desconfortos das transições. É parte, eu quero que você não se sinta mal, de dizer, pastor, mas eu sinto desconfortável em sair do bom para algo que eu nem sei se vai ser melhor, porque é um ponto de interrogação. É natural você sentir esse desconforto. É parte da nossa natureza humana. Porém, sem essa habilidade de terminar fases, você fica preso. E você nunca se torna aquilo que você foi completamente chamado para ser. O Senhor está falando conosco sobre transição. Fala comigo, transições necessárias. Amém. Abre, continua comigo aqui em Isaías. Eu vou voltar. Isaías capítulo 6. A gente lê o versículo 2. Ou melhor, versículo 1. E daí o que acontece é que no versículo 2, os anjos, os serafins, eles vêm ao encontro de Isaías. Isaías tem uma visão. Ele enxerga então os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora pula para o versículo 5. Isaías, ele está tendo um encontro sobrenatural. Isaías está tendo aqui uma visão aberta, uma experiência completamente celestial, e ele diz aqui no versículo 5, então eu disse, depois de ter visto Deus, as vestes do Senhor, os anjos entoando santo, 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 ele diz, eu disse, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa ele tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade, tem uma versão que diz, a sua culpa foi tirada. E o seu pecado foi perdoado. Olha só que coisa doida. Ele tá tendo esse encontro com Deus. E quando ele consegue olhar além de Uzias, ele consegue olhar além do luto nacional, ele vê a glória de Deus. Agora, você pensaria que seria coisa incrível você ver a glória de Deus. Eu quero ver a glória de Deus. Só que a palavra diz que depois que ele começa a ver a glória de Deus, ele começa a entender a impureza dele. Era como se ele não visse diante de tanta glória, de tanta luz, certas sujeiras nele. E agora, diante de tanta luz, ele começa a ver, uau, eu estou sujo, eu estou impuro, meus lábios e as pessoas com quem eu convivo também têm lábios impuros. Ele fala, ai de mim. Ele tem um encontro, assim como próprio Paulo descreveu lá em Romanos 12, versículo 3, quando ele nos aconselha a não ter um conceito mais elevado de nós mesmos do que nós deveríamos ter. Ele começa a ter uma autoanálise correta. Fala, uau, ai de mim, Deus. Eu sou dependente da tua misericórdia. Eu careço da tua graça. Porém, no versículo 8, olha só o que acontece. Depois disto, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe que a coisa interessante de tudo isso? É que um encontro genuíno com Deus, ele sim, ele te faz reconhecer as suas limitações, ele te faz reconhecer suas fraquezas, as suas incapacidades. Mas um encontro genuíno com Deus remove culpa, remove um sentimento e as vozes mentirosas do inimigo que vão dizer, você não consegue transicionar para o novo, tanto é que ele está cheio de fé e quando a palavra vem, quem eu enviarei? Ele se faz pronto e diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, o Senhor está procurando uma geração que é como uma geração de Isaías, que sim, ela entende que homens de Deus pagaram preço para irem antes de nós. e nós estamos vivendo bênçãos, prosperidades e estabilidade, porque outras pessoas fizeram aquilo que era reto perante Deus. Porém, uma transição é necessária. E eles não se prendem e ficam presos num luto tóxico. Tanto é que eles encontram Deus, eles enxergam o Senhor. Sim, tem uma análise de quem são, pessoas que carecem da misericórdia dele. Mas ao mesmo tempo, esse encontro te impulsiona para uma nova fase. E por isso que quando ele pergunta, a quem eu enviarei? Uma geração disposta diz, eis-me aqui. Eu não tenho os lábios mais puros. Eu não tenho toda a experiência. Eu não tenho todos os dotes necessários. Mas estou disponível. Eu quero viver o novo. Eu entendo que o rei Uzias morreu. Deus, o povo está chorando. Eu nem sei para onde eu tenho que levar esse povo. Mas se o Senhor está perguntando, se tem alguém aqui que quer ser usado por ti, envia-me a mim. O Senhor procura essa geração de Isaías. Agora, não só Isaías, tem outro profeta, um homem de Deus chamado Samuel. Você lembra de Samuel? Número 3 é a transição de Samuel. Abre comigo em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Agora você tem que entender também que Samuel, ele era um homem que vivia na presença de Deus. Era um homem que, assim como Uzias, buscava o Senhor. Ele era um homem, assim como Moisés, buscava a presença de Deus. Só que Samuel, ele chega no versículo 1 e ele escuta do Senhor que diz assim: o Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul? Tem uma versão que diz, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, até quando você vai ficar de luto? Versículo 1 ainda, ele diz, encha o teu chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé o Belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Agora entenda uma coisa, quando ele fala, encha o chifre de óleo, é porque os profetas carregavam o chifre de um animal que se tornava como um recipiente do óleo da unção, do azeite do profeta. E todo momento que o profeta iria profetizar e ungir uma transição, ele tinha que carregar o óleo, e todas as vezes que eles ungiam um novo rei, era do óleo do chifre do profeta que saía a unção. E a unção era derramada sobre o próximo escolhido de Deus. Olha só que coisa interessante. O Senhor está falando para Samuel, Samuel, eu sei que talvez você está em luto, porque você depositou confiança em Saul. O povo de Israel considera você aquele homem que é o profeta escolhido vidente. Sabia que a palavra de Deus diz isso, que ele era vidente? Por que ele era vidente? Porque ele era um profeta que enxergava. E Samuel talvez está questionando a sua habilidade de ver. Como que eu vi errado? Como que eu não vi as falhas de caráter de Saul? Como que eu não vi um coração torto em Saul? Deus, eu endossei esse homem. Deus, a minha reputação está junto com esse homem, Saul. E ele está triste, ele está em luto, ele está se sentindo um fracasso. Porque, como assim? Desde pequeno eu escuto tua voz. Como que eu não consegui escutar tua voz? Será que eu escutei errado? Será que eu vi errado? Como que eu vou ungir esse homem, Saul? E de repente esse homem, Saul, ele se afasta dos caminhos do Senhor. Talvez o povo também falasse. Como é que você vai ungir um homem desse? Ele está de luto. E o Senhor disse a Samuel, até quando que você vai ficar aí em luto? Sabe, a pergunta que você tem que fazer hoje, que nós temos que fazer hoje é, quando que eu sei, ou quando que nós vamos saber que eu estou em um luto tóxico? Porque o luto, na verdade, é algo saudável. Eu não estou falando aqui que você não deve passar por luto. Luto é natural, luto é necessário. Na perda de algo que é precioso e próximo a você. O luto é saudável até para você transicionar para a próxima fase. Mas quando que eu sei que eu estou demais ou demasiadamente preso num luto? E ele passa a se tornar um luto tóxico. Quando você escuta de Deus, a porta para a tua própria próxima missão está aberta. Por que que você não está lá? E quando Deus fala para Samuel, ei, esse azeite não é para ficar parado aí. Esse azeite tem que ser derramado sobre o próximo. Até quando você vai ficar aí parado, chorando, de luto, paralisado? Luto é necessário. Porém, não fique preso no luto. Quem se prende no luto, não vê o futuro. Esse cara está questionando minha habilidade de ver. Eles me chamam do vidente. Mas como é que eu não consigo ver a próxima estação? Porque ele ainda estava preso no seu próprio luto. E transições, sim, elas nos levam a sentir tristeza pela perda de alguém ou algo. Isso é totalmente natural. Mas o Senhor está nos levando a entender. Versículo 1, continua aqui comigo. Mais uma vez. Encha o chifre de azeite e ponha-se a caminho. Ele fala assim, olha, eu enviarei a Jessé. Eu escolhi um dos seus filhos para fazê-los de rei. Sabe, o chifre de óleo, ele era uma marca do profeta. Você sabia que você precisa profetizar? Não estou falando que você é um profeta. A palavra de Deus, próprio Paulo lá em Coríntios, nos ensina que todos devem profetizar. Não quer dizer que todos serão do ofício do profeta. Isso aí é um outro ensinamento. E se você não fez ainda o nosso curso aqui no, na Escola Azal de Profetas e Proféticos, eu te aconselho a fazer isso, que isso vai trazer esse curso traz uma clareza do ministério profético que você encontra na Bíblia. A diferença do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para os dias de hoje. Mas a verdade é que o Senhor tem seus profetas, mas na Nova Aliança, você que tem o Espírito Santo, você pode profetizar. E nós devemos profetizar. E quando a gente fala sobre profetizar, o ato de profetizar, nós estamos falando primordialmente de duas coisas. Se estiver anotando, anota isso. Quando você profetiza, número um, você pode prever o futuro. Porém, não é só isso. E muitas pessoas pensam que profecia é só prever futuro. Quando muitas vezes, profecia é gerar o futuro. Tanto é que Deus fala para Ezequiel, o que é que você vê? Bom, eu vejo ossos, não vale. Ele pergunta, esses ossos podem ver? Senhor, tu sabes. E de repente, a próxima coisa que ele está fazendo, ele está profetizando, debaixo de um comando de Deus, para que aqueles ossos venham se formar num exército. Faz sentido? Da mesma maneira como a tua boca, em Provérbios diz que na tua língua existe o poder para a morte e para a vida, você não vai conseguir enxergar o futuro e para onde você tem que profetizar, se você ainda está preso num luto tóxico. Deus, como que eu fui falhar? E aquele óleo era para que ele viesse profetizar. E da mesma maneira, sabe, o Senhor está fazendo isso até hoje, ele está querendo nos ajudar. Olha, não fica preso aí nesse luto, eu preciso que você enxergue o próximo. Ele está querendo dizer para Samuel, eu sei, Saul, tá bom, não foi algo muito bom, deixa para lá, enxergue Davi. Faz sentido? O Senhor Jesus fez isso na cruz. Jesus, ele ajuda a sua própria mãe, Maria, a transicionar para uma nova fase. Eu queria que você abrisse comigo aí em João, capítulo 19. João 19. Jesus está na cruz. João 19 diz assim, versículo 25. Ele está em agonia, crucificado. Poucas pessoas estão lá vendo ele. Seus discípulos não estão lá, exceto João. E lá tem as três Marias. Quem são elas? Versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, Maria, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. As três estavam lá. E vendo Jesus a sua mãe. Fala comigo. Vendo Jesus. Jesus conseguiu ver. Assim como Samuel era um vidente, ele tinha que ver o próximo. Jesus na cruz, no meio de uma agonia, ele consegue ter olhos para ver. Aonde você estiver hoje, faça essa oração comigo. Senhor Deus, me dá olhos para ver a próxima estação. Me dá olhos para ver a transição necessária. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado João, ele disse: mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo amado João: eis aí a sua mãe. Presta atenção. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Naquele momento, uma transição foi feita. Sabe por quê? Porque Jesus viu. Ele viu a sua mãe. E ele viu João. E ele está naquela cruz sofrendo. A agonia física, emocional, o peso espiritual. E mesmo assim ele pensa: eu preciso ajudar a minha mãe transicionar. Daqui a pouco eu estou indo embora. Eu vou morrer daqui a pouco. E ela? E ele olha e ele consegue enxergar a próxima entrada para sua mãe, Maria. E ele diz: mãe, eis o teu filho. João, eis a tua mãe. E a palavra de Deus nos diz aqui, que dessa hora em diante, daquela hora em diante, o discípulo João recebeu Maria em sua família. Ela tinha agora uma outra família. Ela transicionou para dentro de algo novo. Agora a pergunta é: como é que Jesus consegue, na cruz, na sua agonia, ver a sua mãe Maria? Sabe por quê? Porque ele não ficou preso no luto de Judas. Eu não sei você, mas se eu estivesse naquela cruz, eu estaria pensando: ah, meu Deus, eu pego aquele Judas. Quando eu chegar lá, eu vou ver um jeito de mandar anjo lá para baixo, a gente vai pegar aquele Judas. Ah, Judas! Se ele não fosse dessa maneira, ele talvez só falaria: ah, mas como eu amo Judas. Meu coração dói por ter sido Judas o traidor. Mas sabe, se você não consegue superar a dor da estação passada, você não consegue ver a transição seguinte. E naquele momento, ele teve que superar Judas para conseguir enxergar João. E às vezes eu comecei a entender que a resposta está ao teu lado e você não percebe. João estava do lado de Maria. Maria não percebeu. João não percebeu. Mas Jesus ajudou Maria a enxergar e João a enxergar a transição. E por isso que eu começo a entender. Deus, às vezes eu estou do lado de algo que para mim visivelmente não faz sentido. Deus, eu entendi, aquela estação acabou, mas para onde que eu vou? E humanamente a gente começa a olhar próximas oportunidades, próximas portas se abrindo, caminhos sendo formados. Eu não consigo enxergar o que o Senhor está fazendo. Mas estava lá do lado. Como que ele não enxerga Maria do lado? E como que Maria não enxerga ele do lado? Porque eles estavam vendo com olhos carnais. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios 4. Abre aí comigo. 2 Coríntios 4, versículo 16. Diz assim: por isso não desanimamos, Paulo fala. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, mesmo que o mundo físico está passando por um desgaste, o nosso ser interior, fala comigo, meu homem espiritual, se renova dia a dia. Olha só o que ele diz no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Versículo 18, isso aqui é chave. Ele diz assim, ó: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, as coisas visíveis, ele fala, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sabe, tem uma tradução que diz: assim nós vamos fixar os nossos olhos, nós vamos ver, não aquilo que é visível, mas aquilo que é invisível. Então, como que eu consigo ver algo que é invisível? É meio que contraditório essa afirmação. Sim, a não ser que você tenha olhos espirituais. Você vai ver aquilo que é invisível aos olhos físicos, mas você vai falar: Deus, abra minha visão espiritual. Qual transição que eu preciso fazer? Qual é a minha próxima estação? Será que está do meu lado e eu não enxergo? Ou será que eu ainda estou preso no Judas? Ou será que eu ainda estou preso no meu último fracasso com Saul? Como que eu não consigo enxergar o próximo? Ele disse: eu quero que você pare de olhar para aquilo que se vê. Eu quero que você abra seus olhos para um outro nível, um nível espiritual. Porque aquilo que você vê é transitório, vai passar. Aquilo que você está passando hoje vai passar. A tua dor vai passar. A tua tribulação vai passar. O teu sucesso vai passar. Tudo passa nessa terra. É por isso que os teus passos devem ser guiados não por aquilo que passa. Os teus passos devem ser guiados por aquilo que é eterno. E a palavra diz aí no versículo 18: mas o que não se vê é eterno, o invisível. E por isso eu creio que o Senhor está nos levando como Zion Church a entender essa nova transição. E talvez eu estou falando aqui a nível igreja Zion, mas talvez isso venha a ser aplicável para a tua família. Ou talvez isso venha a ser aplicável para você como um indivíduo. Talvez seja uma nova estação, talvez sejam novos relacionamentos, talvez sejam mudanças que você falava assim: Deus, mas eu não consigo enxergar como isso se encaixa. E o Senhor está falando: eu quero que você peça olhos para ver o invisível hoje. Eu queria que você abrisse comigo aqui em Filipenses 3. A gente vai terminar com isso. Filipenses 3, versículo 12. Paulo diz: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Entenda uma coisa, Paulo está falando assim: olha, não é que eu já cheguei lá, eu não cheguei lá, e eu também não sou perfeito, ele diz assim, mas eu prossigo para alcançá-lo. Você tem que entender uma coisa, tem certas coisas que você não vai receber estaticamente. Você não vai receber aquilo que Deus quer entregar para você quando você está estático na última estação, dizendo: Deus, eu sei que Uzias morreu, eu sei que Moisés morreu, eu sei que Saul foi um fracasso, mas se o Senhor não me entregar algo, eu não consigo ir para o novo. Errado. Deus, eu preciso largar isso, eu preciso me pôr em movimento, eu vou prosseguir para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo. Cristo morreu por você, para que você estivesse em movimento. Versículo 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Fala comigo, uma coisa. Talvez você está escutando e falando assim: Theo, eu tenho tantas coisas que você está falando aqui, eu tentando, tá, onde que eu começo? Eu começo com isso, eu vou para lá, depois eu vou para cá. Para. Uma coisa você precisa fazer. Assim como Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão adiante. O que é a coisa adiante para você hoje? O que é a coisa adiante que você precisa alcançar? Versículo 14, ele fala: eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio da chamada vocação celestial de Cristo Jesus. E na maioria das vezes, essa coisa adiante não é como nós pensamos. Mas hoje você está aqui, conectado conosco aqui em Zion Church, e aqui nesse lugar, aqui no set de gravação, porque o Senhor quer nos ajudar a superar a nostalgia tóxica que muitas vezes paralisa o corpo de Cristo. Você precisa entender que talvez para os teus relacionamentos, para que a tua missão, para que o teu ministério, a tua família, para que você venha experimentar, sabe, o que você está experimentando hoje nessas áreas pode ser um inimigo do teu amanhã. Então, o amanhã que você envisiona, que você escuta de Deus, o amanhã que você recebe profecias, as palavras, o amanhã que Ele já te disse, talvez nunca aconteça se você não transicionar do espaço onde você está hoje. E hoje o Senhor nos chama para transições necessárias. E talvez você fale, Théo, mas como que eu faço? Uma coisa, você esquece e você avança. Eu não tenho todas as respostas, mas eu vou ter fé que quando eu sou fiel em me pôr em movimento, Ele já me leva para aquilo que Ele já tem para mim. Eu vou me contentar em saber que o justo não vive por vista, mas ele vive por fé. Eu vou me contentar entendendo que o caráter dele é suficiente para me carregar. Eu vou me contentar, eu vou me satisfazer entendendo que a graça dele me basta. Quando eu me sinto incapaz, quando eu me sinto limitado, eu sei que Ele vai conseguir aperfeiçoar o seu poder justamente nessa condição. Eu não quero só ficar feliz com sair do Egito, eu preciso entrar no melhor de Deus, que é eu entrar na terra prometida. E a terra prometida para alguns aqui são novas promessas. E Deus tem isso para você. E eu sei que tem muita coisa diferente acontecendo agora. É uma nova rotina, são muitos pontos de interrogação. Talvez você não está na mesma condição de emprego que você tinha antes. Talvez a tua família não está mais como ela estava antes. Talvez certas crises são presentes que não eram presentes antes. Mas o Senhor está falando, olha, o amanhã que você envisiona, que eu já falei para você, ele só vai ser alcançado quando você entende que Moisés, meu servo, morreu. Que o dia, que o ano que Uzias morreu, ele quer te mostrar algo novo. Ele quer te trazer encontros, visões. Ele quer te trazer uma nova perspectiva hoje. O Senhor quer que você venha superar alguns Judas, para você conseguir enxergar o João na tua frente. O Senhor está te chamando hoje para você também falar, Deus, eu tenho erros no passado, eu tenho fracassos, assim como Samuel fracassou ungindo Saul, mas se eu não pegar de volta o óleo que o Senhor me deu e exercer o meu chamado, eu nunca vou encontrar o Davi. Eu não sei se você pôs de canto o chifre com óleo, mas hoje eu quero falar para você, se levanta e volta a profetizar. Volta a gerar no Espírito as palavras de Deus na tua vida. Volta a gerar no Espírito as promessas de Deus na tua vida. Bem onde você estiver, fica de pé. Eu quero orar com você porque eu creio que Deus está nos levando como Zion Church a ter justamente essa convicção no coração de falar, Deus, nós vamos transicionar. Está diferente, não é como era antes, mas vai ser melhor. Eu não estou enxergando tudo. Talvez eu sinta pressão. Ei, Samuel, você é o vidente, você tem que ver. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que na cruz conseguiu ver está com você, te ajudando. E hoje eu quero pedir que você venha ter esses encontros como Isaías. Eu vi o Senhor. Pai, que o Senhor encontre a tua igreja de uma maneira especial hoje à noite. Que o Senhor venha estar abrindo os nossos olhos. Queremos ter visões como Isaías. Queremos ter visões e enxergar o novo como Samuel enxergou Davi. Queremos enxergar mesmo em situações de tribulações como cruz. Nós queremos enxergar João. Eu peço hoje, Pai, que nós venhamos nos apegar à palavra que Paulo nos fala. Não naquilo que é visível, mas naquilo que é invisível. Aquilo que é visível vai passar, seja ele bom, seja ele ruim, ele vai passar, mas aquilo que é invisível é eterno. Nós nos apegamos nas tuas palavras eternas. Aonde você estiver, começa a declarar isso. Começa a pedir, Pai, me dá olhos para enxergar o eterno. Me dá olhos, Senhor Deus, para eu realmente ver o que o Senhor está fazendo. Me dá olhos, Senhor Deus, para enxergar para onde eu tenho que transicionar. Me dá olhos, Senhor Deus, para enxergar que algo já morreu. Eu não quero mais tentar ficar ressuscitando algo que não é para eu ressuscitar. Moisés morreu, Uzias morreu. Até quando você vai ficar de luto, diz o Senhor? Aonde você estiver agora, clama a Ele, se posiciona perante Ele. Toma um tempo agora, vai diante do Senhor, aonde você estiver agora.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.